Conversando com o Especialista.
E no Conversando com o Especialista de hoje, a gente vai falar sobre psoríase. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2% da população mundial sofre com a doença, que é uma doença aí silenciosa, às vezes crônica, sistêmica, inflamatória e não contagiosa, que afeta aí principalmente a pele. Além aí dos problemas causados pela doença, as pessoas que geralmente têm a psoríase também sofrem com preconceito, que é outra coisa muito grave que a gente vai debater aqui no programa hoje. Então, para falar sobre esse assunto, a gente está aqui agora com Yuri Barros de Oliveira, que é presidente da Associação dos Portadores de Psoríase do Estado da Bahia, e a médica também dermatologista Ivonise Foladon está chegando, vai debater esse assunto aqui com a gente. Yuri, bem-vindo aqui ao nosso programa.
Bom dia.
Yuri, queria que você começasse falando um pouquinho sobre como é que anda o tratamento aí dos pacientes pelo SUS da psoríase.
Bom dia a todos. O tratamento é gratuito para todos. A sede que nós fazemos tratamento é na Universidade Federal da Bahia, no Luiz Eduardo Magalhães. O medicamento também é gratuito pelo CESAB.
Certo. Falando sobre essa questão do preconceito que as pessoas que têm a doença muitas vezes enfrentam, é grande? Quais os desconfortos assim, que as pessoas que têm psoríase enfrentam no dia a dia?
Enfrenta o preconceito, né? De a pessoa ficar isolada, a pessoa não quer sair de casa, não tem mais convívio social, tem depressão. Essas coisas que todo mundo deve saber que a psoríase, ela não é contagiosa. Ela não pega, né? Ela é uma doença crônica, mas nem todo mundo está informado disso ainda.
Claro. Então, se você conhece alguém que tem psoríase ou de repente tem um problema, enfrenta aí questões ligadas ao preconceito, você também pode participar aqui da nossa programação. A gente está com um probleminha na internet, mas você pode ligar aqui para a nossa redação, número 33287666. A gente vai ter aí um prazer de te ouvir e ouvir seu depoimento. Lembrando que a gente está conversando aqui com Yuri Barros de Oliveira, que vai assumir a Coordenadoria Geral da Associação dos Portadores de Psoríase do Estado da Bahia. Yuri, queria que você falasse também sobre os medicamentos que são disponibilizados pelo SUS. Eu queria saber assim, se eles estão sendo suficientes, se as pessoas que têm a psoríase precisam de um tratamento contínuo, se as pessoas têm realmente acesso a esse tratamento contínuo, se o SUS fornece esse suporte para essas pessoas.
Alguns sim, né? Temos vários medicamentos hoje, dado pela CESAB. Uns precisam de ser tópicos, outros não. Né? Temos também passar hidratante da pele, né? Essa coisa.
E assim, nos hábitos pessoais mesmo, nos hábitos ali no dia a dia, muita coisa muda para quem tem a doença?
Não. Com o tratamento, temos qualidade de vida. Né? Como eu também sou portador da psoríase. Me tratei, até hoje me cuido. E tenho qualidade de vida. Com o tratamento, a gente vive normal.
Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, como é que você descobriu a doença, como é que começou também o seu tratamento? Falasse um pouquinho seu depoimento sobre esse assunto.
O meu tratamento começou há 2 anos atrás, que eu descobri que eu era portador da psoríase. Me cuidei no hospital universitário. Precisei tomar medicamentos. Hoje não preciso, graças a Deus. E foi muito constrangedor, que eu passei muito, fiquei muito isolado na época, tive depressão, né? Eu aconselho que todos procurem um psicólogo. Tive depressão e, graças a Deus, hoje consegui vencer a doença. Eu não deixo mais ela me estressar, eu estresso ela.
É justamente sobre isso. Eu queria as pessoas, né? Como você falou, que às vezes é um problema que causa constrangimento e isso desencadeia uma série de problemas aí sociais, né? A relação de você com as outras pessoas, enfim. Eu queria que você pontuasse a importância de ter um suporte psicológico e saber se as pessoas que fazem esse tratamento têm aonde procurar esse suporte.
É, pode procurar, temos aqui em Salvador a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, que fica na Avenida Dom João VI, 275, em Brotas. O telefone de lá é 3276-8265. Temos também o serviço do Hospital Santa Isabel. O endereço é Praça Almeida Coutos, 500 em Nazaré, o telefone de lá é 3243-4533, e no hospital Professor Edgar Santos, no Serviço Universitário da Bahia. O endereço fica o Augusto Viana, no Canela, o telefone de lá é 3283-8360 e o 3339-6000.
Então, tá aí os endereços, os telefones. Se você conhece alguém que está passando por esse problema, tem a doença é uma doença crônica. Então, você tem que aprender a conviver com ela, né, no dia a dia.
Isso.
Você tem que começar a fazer o tratamento. E, assim, eu queria que você falasse, pontuasse a importância do tratamento, né? A gente sabe que a doença causa algumas manchas na pele, talvez por isso o constrangimento, às vezes, assim. Quando começa o tratamento, essas manchas, somem, a autoestima da pessoa com psoríase aumenta?
Com o tratamento, as manchas somem. Quando ela encardeia, nas articulações, né? E geralmente tem gente que é o corpo todo, como eu fui o corpo todo. E com tratamento some, a pele fica normal, a gente tem qualidade de vida, a gente torna a sair, a passear, ninguém se esconda porque tem psoríase.
Então, tá aí, gente, a importância de fazer o tratamento. Lembrando que a gente está conversando com o Yuri Barros de Oliveira, que vai assumir a coordenadoria geral da Associação dos Portadores de Psoríase do Estado da Bahia. Yuri, lembrando também aos nossos ouvintes que quiserem participar, quiserem tirar alguma dúvida aí sobre o tratamento, enfim, sobre o suporte que a associação também dá aí para as pessoas que têm a doença, basta ligar para cá. A gente está com um probleminha na internet, mas você pode ligar para a nossa redação. O nosso número é 3328-7666. 3328-7666. Claro que sua participação é muito importante aqui para o nosso programa. Yuri, eu queria que você também destacasse assim, o que mais incomoda a pessoa que tem a psoríase, quando você descobre que tem a psoríase, como é esse tratamento assim no início e como é que é o tratamento desse incômodo? Quais são os principais incômodos que as pessoas que têm a doença sentem?
Os principais incômodos são as manchas, né, que aparecem, as descamações, geralmente dá muita coceira, irrita muito a pele e fica visível para todo mundo ver. E isso incomoda aos portadores de psoríase, né?
Certo. Existe vários tipos de psoríase. Eu queria que você falasse, tem como você falasse um pouquinho sobre os principais tipos, principalmente assim, os mais comuns que acometem assim, a população?
Os mais comuns é o que dá nas articulações, nos cotovelos, nos joelhos, no couro cabeludo, né, que fica visível.
E assim, quando é que você percebeu que você tinha um problema? Só para a gente esclarecer para os nossos ouvintes, assim, de repente você tem uma mancha que está descamando, mas talvez não seja o problema, assim. Quais são os sinais que a pessoa deve ficar atenta para dizer, olha, talvez seja a psoríase, aí como é que a doença começou a se manifestar em você? Porque pode ser o caso aí, de repente, de um dos nossos ouvintes.
Isso. A minha começou nos cotovelos e nas costas. Começou com as manchas avermelhadas e começou a descamar. E na minha família já tem gente com psoríase. Aí foi mais fácil para eu descobrir. Aí eu procurei um dermatologista. Quero até agradecer a ela, a Floricea, que foi no IDAB. E lá eu fui tratado. De lá vim para o Hospital de Edgar Santos, que eu tive toda a medicação gratuita.
Então, gente, lembrando também que a psoríase, o fator genético é muito determinante para a doença.
Isso.
Então, se você tem um histórico de algum parente, de repente seu pai, seu avô, seu tio, tem a doença, então deve ter aí uma atenção redobrada,
redobrada.
A manchas, né? Então, quando surgir alguma mancha, se uma mancha aí persiste no corpo, tem que procurar o auxílio aí de um médico, de um dermatologista, porque pode ser o indício de uma coisa mais grave ou não, né? Então, para ficar sem dúvida sobre o assunto, aí manchas persistentes, procurar um dermatologista. A gente está na linha aqui com um ouvinte de Itapuã, um ouvinte que não quis se identificar. Bom dia.
Bom dia. É porque apareceu umas pintinhas nas pernas. Aí eu tô achando assim, que eu devo fazer? Eu procuro um dermatologista ou como é?
É isso. A gente tem que procurar sempre um dermatologista aí para investigar se essa mancha aí, qual a origem dessa mancha. Pode ser que não seja nenhum problema, mas pode ser sim que seja aí o indicativo de uma doença. Então, na dúvida, é melhor procurar sempre um dermatologista e um especialista que vai te auxiliar. Mas Yuri pode dizer quais as características da mancha aí que pode ser um indicativo de psoríase. Você pode dizer aí para nosso ouvinte?
A psoríase, ela sempre vem com manchas avermelhadas. Ela brilha e escama. Escama muito. Não para de escamar. A da senhora tá assim?
Ela não tá mais no ar.
Não?
Mas aí fica a dica, né? Se a sua mancha de pele tiver essas características, é melhor procurar aí um dermatologista. Na dúvida, é sempre melhor procurar mesmo um médico, porque ele pode te auxiliar nesse processo. Yuri, e eu falando sobre o suporte, né, que essa coordenadora, essa associação dos portadores aí de psoríase dá para os pacientes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o suporte mesmo que oferece. Oferece, de repente, um suporte psicológico? Oferece para as pessoas que não estão conseguindo medicamento um suporte mais técnico?
A nossa associação, ela está com um problema que estamos precisando de voluntários. Eu quero até fazer um apelo aqui para quem está nos escutando nessa manhã. Quem quiser fazer parte da associação da ABAP, que nos procure. O nosso número é 86601357. Estamos precisando de voluntários para poder dar continuidade à nova gestão.
Certo, então fica aí o apelo. A nossa dermatologista, né, a médica Ivonise Foladon, acabou de chegar aqui ao nosso estúdio. Bem-vinda, Ivonise, ao nosso programa Saúde no Ar.
Obrigada, é um prazer estar aqui na Rádio Excelso, falando para os seus ouvintes, estar com o Yuri, com o paciente, estar divulgando essa campanha de psoríase. Isso é muito importante para a gente também. Obrigado pelo espaço.
Nós que agradecemos. E agora eu queria que a senhora começasse aí falando um pouquinho para a gente sobre as principais causas e os principais tipos da psoríase.
Uhum. Então, psoríase, na verdade, é uma doença bastante frequente. Então, é uma doença que atinge 1 a 3% da população, a depender do lugar. Coloquemos em média 2%, ou até mesmo menos, 1% é muita coisa. E acontece no mundo inteiro. Então, infelizmente, até hoje não tem uma causa exata. Mas, sem dúvida, ela tem base genética. Então, ninguém tem psoríase porque ficou chateado, porque teve um problema. Isso pode desencadear. Pode levar a aparecer uma coisa que estava quieta. Mas a base é a genética. Como quase toda a medicina hoje, né? Tem a genética, a imunidade e o meio ambiente. Eu posso ter um gene para uma coisa e nunca manifestar. Naquele momento meu, ou por uma infecção que acontece em psoríase, isso, ou por um medicamento, ou por um estresse físico, o trauma desencadeia a psoríase, ou por um estresse emocional, ela vem aparecer. Então, é uma doença ainda de causa desconhecida. Importante dizer, não infecciosa, não contagiosa. Porque as doenças de pele, elas são muito visíveis. Esse é o grande problema, não só da psoríase, como do vitiligo, de várias doenças. Elas aparecem. E isso é muito duro para o paciente e, infelizmente, as pessoas aí olham e é como se ficassem os pacientes desnudados diante daquilo, né? A pessoa pode ter um problema de estômago, pode ter um problema de cabeça, do que for, de pulmão, ninguém sabe. E as doenças de pele são muito evidentes. E isso causa um impacto negativo muito importante. E ainda existem pessoas, até com vitiligo também, tudo, até mais com vitiligo, que ainda acham que é contagiosa. Então, em primeiro lugar, a doença de causa desconhecida, de base genética, multifatorial, para desencadear, e que não é contagiosa. Ninguém, não pega em ninguém. Não empata trabalho, não empata... Vai empatar se a pessoa tiver com artrite junto, da psoríase, com outra coisa, mas não pelas lesões, no sentido assim, de passar para ninguém.
Certo. Então, isso é muito importante, o que a médica Ivonise pontuou, porque gera um preconceito muito grande das pessoas não querendo, às vezes, chegar perto e tal, com medo de também adquirir a doença. Olha, gente, não é contagiosa, você não vai adquirir psoríase em contato com outra pessoa que tem um problema. Isso é muito importante frisar. E falar também, Ivonise, sobre as formas de tratamento existentes. Eu vi uma notícia recente que aí tem drogas prometem efeitos mais duradouros aí contra a psoríase, mas elas ainda são muito caras em contrapartida também.
Isso, e antes você tinha perguntado de formas. Então, a psoríase é muito ampla, mas 70% dos casos, felizmente, são casos considerados leves. São casos considerados de tratamento relativamente fácil, com cremes, com sol, com fototerapia. E, às vezes, casos moderados, leve a moderado, que já se entra com medicamento. Mas existem 30% dos casos de forma mais grave, mesmo, às vezes, grave na pele, pela extensão, pela limitação que causa. E também, às vezes, grave porque está associada a outras doenças. A psoríase ela não vem sozinha, ela vem frequentemente associada com artrite e ela está correlacionada à obesidade, à depressão, a outras doenças, a mais fenômenos cardiovasculares. Então, nesse 70% leve, que a pessoa, quando vê, às vezes tem uma plaquinha de psoríase nos cotovelos e acha que vai, com o tempo, evoluir para forma grave. Ela pode ficar a vida inteira assim. Ela pode ter psoríase só na unha, só no couro cabeludo. Agora, tem gente que já abre o quadro, como a gente fala, com essas formas graves. Então, todo dermatologista tem capacidade de tratar psoríase, porque ele é um especialista. A dificuldade é de acesso. Não precisa todo mundo que tem psoríase ir para o Hospital das Clínicas. Agora, a gente tem um percentual de casos mais graves, que precisam medicamentos que o Estado libera. Então, nós temos o Hospital das Clínicas, temos o Roberto Santos, temos a Baiana, que estão tentando se estruturar mais para dar um apoio, porque até a gente no Hospital das Clínicas já está com a sobrecarga muito grande. Porque nós somos referência, Yuri tá aí, pode dizer, né, o sufoco que é para marcar, para remarcar. Então, esses casos graves, felizmente, nós temos medicamentos novos, porque nós passamos décadas e décadas com dois medicamentos para psoríase, que ainda são utilizados até hoje, são bons, mas só que às vezes não resolvem. E de 10, 15 anos para cá surgiram os chamados imunobiológicos, quer dizer, em relação à psoríase, né? Já tem até mais tempo para artrite, e que vieram ajudar muito esses pacientes. Só que às vezes o paciente chega ou no consultório, no hospital, e diz assim, eu quero esse remédio novo. Só que às vezes ele não usou o antigo e bom também. Então tem isso, nem tudo é imunobiológico. A pessoa... Às vezes, eles até, infelizmente, a gente trabalha no hospital e tem um volume muito grande, às vezes eles, não, mas lá fora eu conversei, tem um usando, eu quero também. Mas você não precisa.
Entender que cada organismo funciona de uma forma.
E tem protocolos, né? Que a gente chama de guidelines, de algoritmos de tratamento. Então, se a pessoa não precisa, melhor. Se ela resolve só com a fototerapia, ou só com tratamento tópico, ótimo. E assim por diante, escalonando até chegar a essa necessidade. Mas esses remédios novos realmente vieram a dar um avanço. Porque tem pessoas, não, nem procura. Ah, eu tenho um parente que tem psoríase. Ah, ele deixou de ir a médico porque não tinha jeito mesmo. Ninguém está falando que tem cura. Também não tem cura hipertensão, não tem cura diabetes, não tem controle. Mas eles adoram dizer isso em doença de pele. Oh, não tem cura. Sim, tem tratamento.
Tem tratamento.
E que pode até ficar sem lesão.
Que vai te ajudar a ter uma autoestima melhor
muito,
também, né?
Muito. E a cabeça ajuda também, né?
Claro.
Aí que a gente fica falando com os pacientes. É difícil, até pelo volume, mas é preciso uma abordagem realmente psicológica, como você estava falando. Os obesos têm que emagrecer. Mas só que a gente tem algumas dificuldades, né, desse encaminhamento. Porque a doença, qualquer doença, né? Eu acho que ela vem, ela é um impacto forte na vida da gente, mas a gente tem que transformá-la nenhum fator transformador também da nossa vida.
Claro.
E, às vezes, o paciente também só quer o remédio. Falo, tudo bem, vamos mudar o remédio se for o caso. Mas e a dieta? E o exercício? Os que podem. E a terapia, o que conseguir acesso? Ou, pelo menos, um exercício, um yoga, alguma coisa. Porque não tenha dúvida que, se eu tenho uma determinada doença, no meu estresse eu vou piorá-la. Né? Tem gente que tem enxaqueca, tem gente que tem artrite, tem gente que engorda, tem gente que emagrece. E se eu tiver psoríase, provavelmente, em um período de estresse, eu vou piorar. Então, esses fatores, a gente não cura, resolve todos, mas o paciente pode tentar conviver com aquela doença crônica de um modo melhor, seguindo as orientações, tomando o remédio certinho, procurando ajuda.
Ter mais qualidade de vida. Sim. Gente, a gente está falando hoje sobre psoríase, a gente está aqui com a dermatologista Ivonise Foladon e com Yuri Barros de Oliveira, que vai assumir a coordenadoria geral da Associação dos Portadores de Psoríase do Estado da Bahia. Você pode ligar para cá, a gente tem um ouvinte na linha, a Liliana de Cajazeiras. Bom dia, Liliana. Não? Então, Liliana, você pode ligar para cá novamente. Se a ligação caiu, o nosso número é 3328-7666.
Você está acompanhando Saúde no Ar.
Hoje a gente está debatendo a psoríase. Para isso, a gente está aqui com a dermatologista Ivonise Foladon e também com Yuri Barros de Oliveira, que está aí assumindo a coordenadoria geral da Associação dos Portadores de Psoríase do Estado da Bahia. A gente tem um ouvinte na linha com uma dúvida, um ouvinte do Itaigara. Bom dia.
Bom dia. Tudo bem?
Tudo certo.
Eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora a respeito de dermatite crônico. Porque eu tenho uma pessoa que tem, já fez tratamento, já fez cultura na pele e descama bastante, agora não dói, não coça. Sai a mancha vermelha, fica uns dias vermelho o local, depois seca e sai a pele. E já fez vários tratamentos e não fica bom. Se tem cura, essa é a minha dúvida. Obrigada, um bom dia.
É um prazer tentar esclarecer. Obrigado pela telefonema, tudo. Olha só, dermatite crônica não quer dizer nada, porque ite é inflamação. Então, quando a pessoa fala tem dermatite, tem uma inflamação na pele. E crônica porque está demorada. Então, isso não é um diagnóstico. Tem que ver o que, que é essa vermelhidão que não coça, que tem, se é uma psoríase, se é uma dermatite atópica. Então, assim, eu não posso falar. Mas, primeiro, então, o que falta é um diagnóstico correto, se necessário, até uma biópsia. E aí vem um tratamento correto. Sendo a psoríase, nós estamos conversando aqui, sendo a dermatite atópica, também tem várias opções de tratamento para ter um controle prolongado. Então, o que está faltando aí é um diagnóstico correto.
A gente estava falando aqui nos bastidores, na hora do intervalo, o Yuri falando das mudanças que ele teve aí no dia a dia também depois que descobriu a doença. Yuri, é importante mesmo mudar, como a Ivonise falou agora há pouco, né? De às vezes o paciente precisa emagrecer, precisa mudar os hábitos aí de vida. Você queria que você falasse também sobre quais hábitos de vida você mudou.
Quando eu descobri, eu tive que parar de fumar, tive que parar mais de beber e caminhar. Né, que os dermatologistas sempre falam que a gente tem que fazer esforço físico, ir na praia. Então, tive que mudar todo, quase todo meu modo de vida. Mas hoje eu tenho uma saúde balanceada e eu tenho qualidade de vida.
Então, aí é mesmo mudar, né? A doença chega, você tem que enfrentar uma doença crônica que tem tratamento, que você pode ter uma vida aí com qualidade de vida, como o Yuri bem disse, só precisa equilibrar as coisas. A gente tem um outro ouvinte também com a dúvida, a Eliette do Itaigara. Bom dia, Eliette.
Bom dia. É a Aline, né? É a Aline que tá falando?
Oi?
É a Aline, você?
Não, Ana Paula.
Ana Paula. Desculpa, Ana Paula, que eu confundi teu nome. Tu tira férias de Santa Aline, é isso?
Não. Hoje eu tô apresentando aqui o Saúde no Ar no lugar de Patrícia Tosta.
Não, minha linda. Tu já acostumou, tu de vez em quando tira férias em Santarini? Deixa pra lá. Vou perguntar à doutora.
Vamos ao que interessa.
Doutora Ivonise, não é isso?
Sim.
Ô, doutora, problema emocional pode levar a pessoa a desenvolver problema dermatológico, assim, sair mancha na pele, vermelhidão, coceira?
Pode, como pode?
Né,
problema
doutora?
Emocional piora tudo e faz aparecer também um bocado de coisa. Mas principalmente piorar, ou aparecer uma tendência que a pessoa já tinha. Mas a pele é muito ligada ao sistema nervoso. Vem da mesma origem do nenenzinho quando está se formando. Então, as doenças neurológicas, psiquiátricas, emocionais, estão muito relacionadas às doenças de pele, sim.
Ivonise, também sobre, assim, existe um público que é mais suscetível à doença, assim, uma faixa etária onde a doença ocorre com mais frequência, e sobre o nosso clima, ele ajuda no tratamento, ele aí é um fator que interfere no tratamento, de que forma?
Então, realmente, a psoríase pode atingir todas as idades, desde bebezinho até idoso. Já tive pacientes bebê e pacientes de 80 e poucos anos, de começar psoríase aos 80 e poucos anos. Mas, no geral, ela tem dois picos de aparecimento. Na segunda década, tipo 15, a terceira década, 20 e poucos anos. E depois, entre 40 e pouco, já na idade adulta mesmo. Considerado psoríase tipo 1 e tipo 2. A que aparece mais cedo parece uma carga genética maior. Mas ela tem padrões parecidos e o tratamento é dentro do mesmo. E nesse tratamento, que você comentou do nosso clima, né? Então, o Yuri mostrou, quer dizer, ele foi buscar, ele usou o medicamento todo sistêmico, que a gente falou oral, e foi também buscar o quê? O cigarro. O cigarro, ele causa uma vasoconstricção, o fumo, e dificulta o acesso dos medicamentos. E ele piora várias doenças e dificulta o tratamento de várias doenças. Então, ele conseguiu parar de fumar, deve ter ajudado, foi caminhar, mudou outros hábitos, isso tudo ajudou. E hoje ele estava me contando que está mais de um ano sem medicação oral. Então, vejo que o paciente pode estar bem sem, né, porque começou um medicamento oral que vai usar a vida toda. E aí tem uma coisa boa da nossa cidade, que é o clima. É uma das poucas doenças que nós estamos conversando aqui, que o sol ajuda. Claro, com a moderação. Mas se uma pessoa faz uma caminhada, não ter vergonha de suas lesões, o sol cedinho, fazer uma caminhada de meia hora por dia, aproveitar essa época agora, é uma fototerapia natural. 3 vezes na semana. Se não pode andar, se tem alguma limitação, na varanda de casa, bater um solzinho, toma ali 15 minutos todo dia, vai ajudar bastante. Então, essa é uma coisa boa da nossa cidade. Nesse ponto, os passeios frios, as pessoas sofrem mais.
Sobre as outras recomendações também, a Ivonise, para as pessoas que têm a doença, aí, tomar sol e com moderação, ter aí, o tratamento continuado. Existem outras recomendações também que as pessoas tem, devem sim. pôr em prática?
Então, primeiro, eu acho que a pessoa tem que ir o médico junto, né, tentar ver por que aquela psoríase apareceu naquele momento. Por exemplo, existem medicamentos que desencadeiam psoríase. Existe uma forma na juventude que é desencadeada por infecção de garganta. E existem esses aspectos comentados de aspectos emocionais. E, às vezes, a gente não descobre por que, que apareceu naquele momento. Aí nós vamos avaliar a vida de saúde daquele indivíduo. Se tem junto obesidade, hipertensão, depressão, outras coisas. E vamos tratar o indivíduo, né, e não a doença. Como o paciente pode ajudar? Hidratando a pele, tomando bastante líquido, tomando um solzinho cedo, fazendo um exercício físico. Se precisar, fazendo uma terapia ou fazendo um yoga, uma meditação. E tem um aspecto também da alimentação, que a gente não comentou aqui ainda. Vamos comentar agora. Hoje, não só para emagrecer, mas mesmo as pessoas, às vezes, magras, existem dietas que não são apenas para psoríase. Elas são consideradas anti-inflamatórias. Então, quando a gente precisa lá no hospital, que a gente consegue a vaga, a gente caminha para a nutrição. Eu já tive nutricionista para ir lá junto com a associação dar palestra para eles. E ela era portadora de psoríase, então ela falou com propriedade e que a dieta pode ajudar. Então, até na internet se encontra dieta anti-inflamatória. Um exemplo é o álcool, como ele disse também, que teve que reduzir muito. O ideal é parar, porque o álcool é extremamente inflamatório. Carne vermelha é inflamatória. Então, o que eles fazem de cara? Evitar carne vermelha, leite, derivados e álcool. São os fatores mais inflamatórios. Uma dieta mais saudável, vai ser bom para o coração, vai ser bom para tudo. Quem tem acesso, procurar um nutricionista. Então, hoje, a abordagem realmente de uma doença, ela é multifatorial, né? E multiprofissional.
Certo. Estamos conversando com a dermatologista Ivonise Folladon, aí sobre psoríase, e também conversando com Yuri Barros de Oliveira, que vai assumir a coordenadoria geral da Associação dos Portadores de Psoríase do Estado da Bahia, falando aí sobre as formas de tratamento, sobre as formas de enfrentar a doença, já que é uma doença crônica, mas que tem sim como você ter qualidade de vida, apesar aí de ser um dos portadores da doença. Falar também sobre a psoríase é uma doença autoimune. Queria que a senhora esclarecesse para os nossos ouvintes o que caracteriza uma doença autoimune?
Isso é até as doenças autoimunes são quando o corpo vai contra alguma célula do seu próprio corpo, como as doenças do colágeno e alguma artrite reumatoide. Há questionamento se a psoríase é realmente uma doença autoimune não. Mas ela não tem a dúvida que ela tem um componente de autoimunidade, ou seja, de repente o organismo está reagindo contra as células da sua epiderme e, por alguma razão, elas estarem crescendo mais rápido e inflamando. O que desencadeia essa alteração é que não se sabe ainda. Mas porque em algum momento o indivíduo tem alguma coisa ali na epiderme que vai favorecer essa proliferação, é que não se sabe. Mas tem uma base do próprio organismo contra ele mesmo. Isso que é a base, falando em termo leigo, da autoimunidade.
Certo. Sobre também os problemas que a doença causa no dia a dia, né? Causa muita dor, causa coceira. Queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso.
Às vezes ela causa aquela sensação de calor, de esticamento da pele, descamando, onde passa vai soltando escama, isso atrapalha muito a vida do paciente. E se ele tem artrite, que 30% deles tem artrite, tem dor nas articulações, um reumatismo, só que não é artrite reumatoide, é artrite psoriásica. E às vezes não só na periferia, mas na coluna também, na região sacra, na sacroileite. E aí pode ser bastante limitante. Mas às vezes mesmo a lesão de pele, apenas entre aspas, né, sem artrite, mas se ela é extensa, ela limita o movimento. Por exemplo, se ela atinge uma mão, como é que vai um profissional que usa muito a mão? Ele vai ter dificuldade de mexer os dedos, né? Isso eu gostaria de falar até que é um ponto difícil, porque o Ministério da Saúde, na verdade, ele só considera grave quando tem artrite. E nós temos muita dificuldade, quando o paciente às vezes tem psoríase do pé à cabeça, mas ele não tem artrite, de conseguir esse remédio mais nobre. Então, isso é uma luta em nível nacional, para que se consiga a liberação desses imunobiológicos para pacientes que têm psoríase extensa, mesmo sem artrite. Isso ainda não conseguimos. A gente só consegue através de recurso de ação judicial. E isso é muito difícil para a gente, para o paciente, desgastante. Mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia vem lutando para conseguir reverter isso. Convencer as pessoas que fazem a lei que uma pessoa que está com lesão do pé à cabeça também é grave, não apenas, entre aspas, porque não tem artrite, deixar de ser grave.
Eu queria agradecer a presença dos dois aqui no Saúde no Ar. É um tema que a gente debate pouco. A gente vê pouca informação sobre psoríase, né? Por isso também um preconceito das pessoas.
Verdade.
Vale a pena ressaltar mais uma vez. Se você tem aí, conhece alguém que tem psoríase, nada de ficar com receio de abraçar, de falar. A doença não é contagiosa. Então a gente tem que superar esse preconceito. A gente conversou com Ivonise Foladon, dermatologista. Muito obrigado. E Yuri também, Yuri Barros de Oliveira, que vai assumir a coordenadoria geral da Associação dos Portadores. Queria que vocês fizessem aí suas últimas considerações.
Eu quero agradecer a todos e que se tiver algum voluntário que queira nos ajudar na associação, nos ligue, que é 86-60-1357. Agradeço a todos.
Eu agradeço o espaço, desejo a todos que tenham seus tratamentos adequados, procurem ajuda, evitem automedicação e façam da doença um fator de transformação junto com o seu médico e essa equipe multidisciplinar.
Eu também agradeço a audiência, a participação dos nossos ouvintes. É claro que é sempre um prazer estar aqui comandando Saúde no Ar. Amanhã, Patrícia Tosta estará de volta. Eu fico por aqui, desejo que vocês tenham um excelente dia, um beijo no coração e até a próxima.